dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 30 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar corrigindo aqui o preço do Xiaomi Mi 10 Lite Zoom que eu comentei ontem. Eu tinha comentado que ele vai custar o equivalente a R$300 na China, mas são $300, não R$300. O pessoal até comenta, né, que Xiaomi é mais barato, mas não é pra tanto, né? São $300. Muito obrigado ao pessoal que comentou isso ontem, né, comigo, tanto no Twitter quanto no Instagram, e a gente já vai pras notícias de hoje. Mas antes eu quero deixar aqui meu muito obrigado aos ouvintes Rafael Bielavski, Gilmar Júnior, Neirimar Corradini e Guilherme Rocha que apoiaram o podcast nos últimos dias. Se você também quiser ajudar aqui o Loop Matinal a continuar no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolha a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Campus Party, que foi confirmada para esse ano, né? Só que, claro, com versão digital e não física, e por conta do coronavírus. A organização confirmou que ela vai acontecer de 9 a 11 de julho em 50 países, o que inclui o Brasil, e ela vai oferecer tanto lives quanto experiências digitais que vão ser detalhadas aí nos próximos dias. E já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que tanto a Rappi quanto a Uber Eats fizeram uma parceria com o Instagram para permitir, né, pedido de comida pelo aplicativo. Na verdade, o que vai rolar é que a partir de agora, né, o restaurante consegue postar uma story com o prato dele, com sticker também para a pessoa fazer o pedido se ela quiser, e aí tocando nesse sticker a pessoa cai já no aplicativo, né, seja Rappi, seja Uber Eats, para finalizar já aquele pedido do delivery. Já uma outra medida parecida que foi anunciada foi na plataforma principal, lá do Facebook. Ele anunciou que comércios e restaurantes vão poder começar a oferecer cupons lá para a galera comprar pelo Facebook, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as novidades do Facebook em reação à epidemia, ele anunciou que está começando a deixar os criadores de conteúdo cobrarem em troca do acesso às lives, só que só no Facebook por enquanto. Isso vai valer para os criadores que tiverem uma página lá no Facebook, e também tem detalhe no link aqui na descrição. E falando em vídeo pela internet, a Academia do Oscar confirmou que pro ano que vem vai aceitar a inscrição de filmes que estrearam só pela internet, também aí por conta da epidemia. Ela reforçou que, pelo menos por enquanto, né, essa decisão vale só pro Oscar do ano que vem, voltando à necessidade aí do cinema em 2022. Agora, ainda sobre esse mercado, os estúdios de Universal acabaram comprando uma briga aí com a rede americana AMC de cinemas, que é a maior que existe lá no país. Isso porque o estúdio lançou direto na internet o filme Trolls 2, que fez bastante sucesso aí, com $100 milhões arrecadados, e a rede ficou brava aí por conta dessa decisão. A rede AMC de cinemas comentou que foi inaceitável essa decisão aí dos estúdios e prometeu que nunca mais vai mostrar nada deles no cinema. E enquanto isso, nas reações à epidemia do setor automotivo, pintaram notícias aí de duas montadoras. A Ford confirmou que o sistema dela de táxi sob demanda, com carros autoguiados, foi adiado para pelo menos 2022. E enquanto isso, na contramão dessa decisão, a GM falou que vai usar o sistema dela de carros aí que são autônomos para poder distribuir comida lá em São Francisco. O serviço Cruise vai começar a transportar comida para os bancos de comida, né, que tem lá na região, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de transporte, a Lyft anunciou diversas más notícias uma vez só. Ela falou que vai demitir perto de 1.000 funcionários e colocar outros quase 300 funcionários de licença, e disse também, né, que vai fazer cortes de salários de 10% a 30% lá em toda a empresa. Já a Uber anunciou também que o diretor de tecnologia da empresa acabou pedindo demissão, e dizem por aí que logo logo ela vai confirmar a demissão de coisa de 5.000 pessoas da empresa, o que dá 20% lá de quadro de funcionários da companhia. Já uma terceira empresa que anunciou coisas desse tipo foi o TripAdvisor. Eles falaram que vão demitir 600 pessoas nos Estados Unidos, 300 pessoas no resto do mundo, e vão cortar os salários em até 20% aí por 3 meses a partir de 1º de junho. E enquanto isso, no Google, o CEO Sundar Pichai falou que ninguém vai poder voltar, né, aos escritórios da empresa pelo menos até 1º de junho aí por conta da epidemia. Ele falou que o trabalho remoto vai continuar ativo para todo mundo aí pelo menos até essa data, e depois vai ver, né, como é que vai ser o retorno de escritório para escritório. Já uma outra medida que a empresa empresa anunciou foi lá no Google Meet. A companhia começou falando que eles têm adquirido 3 milhões de usuários todos os dias, e aí em seguida ele falou que vai deixar de graça conferências de áudio e de vídeo com até uma hora de duração para todo mundo lá que tem uma conta no Google. Agora, um projeto que eles encerraram, né, por conta dessa epidemia, foi do Shoelace, que era uma rede social. O Google vinha testando em Nova York, né, essa rede aí para o pessoal organizar uns encontros e eventos também, mas se desde o começo o negócio não tinha dado muito certo, agora piorou, né, porque o pessoal não está saindo de casa, eles acabaram aí com o projeto como um todo. E por último, sobre o Google, ele divulgou lá o resultado financeiro do último trimestre. Ele faturou 41 bilhões de dólares, aumento de 13% na comparação ano sobre ano, e disse também, né, que o YouTube sozinho faturou 4 bilhões de dólares com anúncios, o que foi aumento aí de 33% na comparação ano sobre ano. Já a divisão de nuvem do Google faturou 2,7 bilhões, aumento de 52% aí na comparação ano sobre ano, e no fim das contas ele lucrou 6,8 bilhões, o que foi 100 milhões a mais aí na comparação ano sobre ano também. Por outro lado, a empresa comentou também que apesar do resultado positivo, ela acha que o pior aí da crise pós-coronavírus ainda tá por vir, o que por sinal foi a mesma coisa que a Samsung e LG também comentaram na divulgação dos resultados financeiros para alertar o mercado investidor. A Samsung faturou 45 bilhões de dólares, aumento de 5,6% na comparação ano sobre ano, e lucrou 5,2 bilhões, que foi aumento de 3%. Já a LG faturou 65 bilhões, aumento de 1% na comparação ano sobre ano, e lucrou quase 5 bilhões, aumento de 21%. Por outro lado, a divisão de telefones da empresa reportou uma queda de 35% aí na venda de telefones e fechou com prejuízo de 1 bilhão de dólares. As duas empresas alertaram já para os investidores que para o trimestre que vem, né, prevê uma queda de venda de telefone, de TV também e outros aparelhos com telas, e caso você queira saber mais sobre todos os relatórios, tem link aqui na descrição. E por fim, hoje sobre relatórios, também pintou do Spotify sobre o último trimestre. Ele comentou que como reflexo da epidemia, o número total de usuários deles aumentou 31% e atingiu 286 milhões, com destaque para a parte paga, né? Pessoal que tem a conta paga, que também aumentou 31% e chegou lá a 130 milhões no mês. Ele faturou quase 2 bilhões de euros no trimestre, acabou lucrando 1 milhão, né? Que é melhor do que ter prejuízo, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola começou a vender o Moto G8 Power Lite. Ele tem uma tela de 6,5 polegadas, câmera traseira principal de 16 megapixels, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço e bateria de 5.000 mAh e chegou por aqui custando R$ 1.400. Bom, e agora eu vou falar sobre a Epic Games, que anunciou que vai começar a dar uns jogos de graça lá pro pessoal que ligar a autenticação de dois fatores na Epic Games Store. Isso vem depois da Nintendo ter se envolvido num enrosco com mais de 160 mil contas aí comprometidas, né, nos últimos dias. E aí, pra evitar alguma coisa assim parecida, né, na Epic Games Store, a Epic Games resolveu dar esses jogos de graça até 21 de maio, aí, em troca de quem deixar a conta mais segura. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou o primeiro beta do iOS 13.5 com suporte já à notificação de exposição ao coronavírus. A Apple e o Google liberaram as APIs que vão ser usadas pelos governos, né, para alertar o pessoal lá que tiver ficado perto de alguém que depois foi diagnosticado com coronavírus. E pelo menos nesse beta do iOS, a coisa vem ligada por padrão, né, com a opção da pessoa desligar, e não o contrário, como parecia que ia ser antes. Aí, dando uma fuçada na coisa toda, nosso amigo Guilherme Rambo descobriu que para conseguir usar essa API tem que ter uma autorização especial, né, que vai ser emitida pela própria Apple, e pelo menos em teoria isso quer dizer que é assim que a Apple vai conseguir limitar esse uso aos governos, pelo menos por enquanto aí, antes de liberar para mais desenvolvedores. Ele também tweetou que mesmo com esse sistema é ligado por padrão, cada aplicativo tem que pedir autorização, né, para começar a coletar os dados lá, compartilhar dados também anonimizados de Bluetooth com telefones que estejam ali por perto, e ele pede uma segunda permissão para compartilhar eventual diagnóstico positivo, né, da pessoa com coronavírus para todo mundo lá que tiver ficado perto dela nos últimos dias. Agora, ainda nesse beta, o pessoal descobriu também que o Face ID agora já percebe que a pessoa tá com máscara e já coloca a tela com a senha, né, pela digitar lá no display do aparelho, o que não é exatamente, né, a solução que o pessoal esperava aí para conseguir usar o telefone enquanto estiver usando máscara, mas pelo menos consegue manter, né, a segurança do aparelho. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá aquela espiadinha no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!